versos 8 e 9. Aliás, 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui como irmãos, por esse domingo que podemos cultuar o teu nome, pela oportunidade, Senhor, de abrirmos a tua palavra, de vermos aqui a mensagem que o apóstolo Pedro traz para nós. Eu te peço, Senhor, que tu possas falar ao nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento e dar clareza, Senhor, a cada um de nós. Para que nós entendamos, Senhor, a tua mensagem aqui nesse texto. Peço, Senhor, a tua ajuda para mim também, Senhor, como instrumento. Sabe que nós somos falhos e fracos, Senhor, mas nos colocamos nas tuas mãos para falar a respeito de coisas tão grandiosas como são as coisas do teu reino. Abençoa-nos, Senhor, é o que te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então destaquei o versículo 9 e 10 aqui. Eu já tinha falado do capítulo 3, do versículo 1 ao 10, na última pregação que fiz. Mas os versículos 9 e 10 eu queria dar um pouco mais de destaque hoje. Eu queria fazer um close, né, nesse assunto aqui, desses dois versículos, versículos 9 e 10. Vamos voltar um pouquinho, então, só para a gente colocar no contexto, né, o versículo 9 e 10. No capítulo 3, versículo 1 fala assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Né, o Senhor esclarece a nossa mente através do Espírito Santo. Ele nos dá entendimento. Nós cremos no Evangelho. E nós recebemos, então, o conhecimento do Senhor. E o apóstolo aqui está despertando com lembranças a vossa mente esclarecida, a mente dos cristãos, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então nós estamos recordando o que ele ensinava. Tendo em conta no versículo 3, antes de tudo, que nos últimos dias, e aí fala dos últimos dias, é um momento em que ele vai falar e focar sobre esse final dos tempos, nos últimos dias, assim, ou o dia do Senhor, ou o dia, simplesmente, né? A Bíblia fala de várias, usa os mesmos termos. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Gente que vai ficar achando graça, vai gozar, vai achar ridículo certas coisas. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Né? Eles vão pôr em dúvida a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. E a carta de 2 Pedro, vocês lembram, é para combater esses falsos mestres que havia na igreja, porque esses falsos mestres vinham com palavras que eram de homens, palavras não de Deus. Eles não cumpriam o versículo 21 do capítulo 1, que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles eram pessoas que eram movidas por avareza, que querem fazer comércio da igreja com palavras fictícias, com engano. E eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aquele argumento que eu comentei com os irmãos, né? Argumento da estabilidade. Nada mudou, né? Como vocês dizem que vai haver um fim dos tempos, os últimos dias, a vinda de Cristo, se tudo continua como sempre esteve, né? Nada mudou. Esse é o argumento, no caso aqui, desses falsos mestres. Então Pedro vai combater esse argumento, certo? Ele vai combater esse argumento no versículo 5 em diante, ele diz: por que deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus? Então o que, que eles esquecem? Primeiro que eles são deliberados, né? Deliberadamente esquecem. Esquecem porque querem. E é interessante como é muito comum os falsos mestres esquecerem partes do evangelho, ou partes da verdade, ou partes da Bíblia. Eles deliberadamente esquecem algumas coisas. A mensagem deles é, eu sempre falava isso, né? São 20 grandes, 20 verdades e uma grande mentira, né? Falam coisas verdadeiras, mas no meio colocam mentiras ou falsidades. E muitas vezes simplesmente não falam, né? Deliberadamente esquecem. E o que eles esquecem? Eles esquecem que Deus criou os céus e a terra pela palavra dele. Esquecem que Deus tem poder. Esquecem também que Deus já assim mexeu na história da humanidade com o dilúvio. No versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então não é tudo estável. Deus já interferiu na história. Deus já atuou na história de maneira decisiva. Deus já veio para julgamento. Uma vez. Não uma vez, mas algumas vezes, né? E veio lá no mundo antigo, com Noé, no dilúvio. Então ele veio e destruiu aquele mundo antigo. Depois veio com Sodoma e Gomorra também, destruiu aquela cidade e as cidades circunvizinhas. E várias vezes Deus interferiu na história, e eles esquecem disso. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então eles esquecem disso, que Deus tem reservado, entesourado para fogo no dia do juízo. No versículo 8 ele fala: então há todavia, amados, uma coisa que não deveis esquecer. Aí fala para nós. Eles esquecem de várias coisas, esquecem do poder de Deus, que Deus já destruiu esse mundo, que Deus interfere na história, que eu vou falar um pouco mais disso hoje. Mas aí ele fala no versículo 8 coisas que nós não devemos esquecer. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é como nós imaginamos. Nós não somos controladores do tempo. O tempo de Deus é um tempo diferente. Se discute se o tempo de Deus, se Deus está acima do tempo, fora do tempo, dentro do tempo. Mas uma coisa a gente pode dizer, né? Deus tem um tempo diferente. Não é como o nosso. Isso está claro aqui. Então esse é o argumento. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então não marquem quando o Senhor vai vir, né? Não adianta você fazer previsões. Você não sabe quase nada, nem sobre sua vida, quanto mais sobre o universo. E ele chega então no versículo 9 e ele fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Deus não se atrasa, né? Eu falei isso. O Senhor não se atrasa. Ele não está consertando a história, né? Tudo está nos planos dele. E é isso que eu queria destacar para vocês hoje, um pouco mais sobre esses aspectos. O Senhor, nosso Senhor, eu queria chamar a atenção para três aspectos, três pontos. É como diz o Juliano, tudo é trinitário, né? Então vamos seguir a regra, né? Três pontos. No versículo 9, ele fala que Deus é soberano na história. Deus é o Senhor soberano da história. Deus não retarda, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não está atrasado, ele não está enganado. Ele não está correndo para consertar as coisas. Deus é o soberano na história. Vou falar sobre isso. Também fala na segunda parte do versículo 9 que Deus é soberano na salvação da humanidade. Deus é o completo Senhor soberano na salvação daqueles que Ele quer salvar. não querendo que nenhum pereça. E o terceiro ponto é que a história da humanidade terá um fim. O Senhor vai pôr um fim nessa história. Ela tem começo, meio e fim. As coisas não acontecem por acaso, nada acontece de maneira aleatória, mas o Senhor é o Senhor soberano da história da humanidade, do mundo. Nós estamos vivendo no ano 2012, né? Não é à toa. Há uma história acontecendo. Nós estamos vivendo na plenitude dos gentios, mas há muita coisa que vai acontecer ainda pela frente. Nós estamos dentro da história que Deus está escrevendo, que começou lá desde a criação do Jardim do Éden e que vem acontecendo. Então, esses três pontos: Deus é o soberano na história, Deus controla todos os eventos, Deus é o soberano na salvação e Deus vai pôr um fim na história da humanidade. Haverá um fim, haverá um dia que os céus passarão com estrepitoso estrondo, como diz aqui o versículo 10. Qual é a nossa visão bíblica da história da humanidade? Qual é a nossa compreensão? Nós nos sentimos participantes da história, nós estamos dentro dela, ou vivemos desconectados disso? O que nós temos a dizer sobre esse aspecto? Eu achei uns escritos do Gerhard dos Voss, um nome difícil de falar, né? Gerhard dos Voss, numa palestra do Gerhard von Groningen, né? Então é tudo nomes difíceis, né? Gerhard dos Voss. Gerhard dos Voss foi um teólogo calvinista, né, no seminário de Princeton. Ele é holandês, nasceu holandês, viveu nos Estados Unidos, foi com 19 anos para lá, o pai era pastor, viveu boa parte dos Estados Unidos, mas ele fez a teologia dele na Alemanha, né? Ele é considerado o pai da teologia bíblica, né? E o Van Grunen fala algumas coisas interessantes sobre isso. E eu queria só passar rapidamente para os irmãos. Ele fala o seguinte, que Gerhard dos Voss declara que Deus se auto-revela na Bíblia. Há uma auto-revelação de Deus aqui. Deus está se revelando em cada parte deste livro. Ele usa um termo, né, de que Deus depositou aqui, neste livro, a sua revelação. Se você crê nisso, então vá para a palavra, porque lá você vai conhecer a Deus. Deus se revelou ali, e ele destaca quatro aspectos. Primeiro aspecto é que Deus se revelou de maneira histórica. Deus não está fora da história. Se vocês olharem ali, a Bíblia ela é histórica. Você vê fatos históricos acontecendo ao longo da palavra. Desde Gênesis, criação do mundo, criação do Jardim do Éden, Adão e Eva colocados ali, fatos históricos. Deus se revelando a Adão e Eva na história. Então essa é a primeira característica, é histórico. Deus está na história, se revelando. A segunda característica é que Deus sempre veio ao homem em momentos históricos. Então lá quando Adão foi criado, Deus foi lá falar com ele. Quando Adão pecou, Deus também foi falar com ele. E interveio e agiu na história da humanidade. Depois com Noé, Deus veio e interviu na história da humanidade. Depois com Sodoma e Gomorra, com a criação do povo de Israel, né, Deus sempre intervindo, sempre intervindo. Interessantíssimo. As escrituras não vêm prontas, elas foram feitas ao longo da história. Deus revelou-se então na história. Deus sempre veio ao homem quando os homens eram agentes da história. A terceira característica que é verdadeira é que Deus se revela progressivamente na palavra de Deus, de maneira também na história, mas progressivamente. Começa com pequenas sementes, como Gênesis 3:15, né? Lá já tem um proto-evangelho, lá em Gênesis, o Senhor já revela ali que haverá alguém que vai pisar a cabeça da serpente, né? Um outro evangelho, é progressivo, é como uma árvore, né? Vem aos poucos e vai crescendo, crescendo, crescendo. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos veio Jesus Cristo. Tudo foi feito, tudo foi criado, e o Senhor da história conduziu para isso, na direção da plenitude dos tempos. A Bíblia não fala muito de datas, né? É interessante, não fala fevereiro de 1823 vai acontecer tal coisa. Mas ela fala muito de tempos. Um tempo, dois tempos, né? Coisas meio difíceis de entender, mas fala em plenitude de tempos. A plenitude dos gentios, a plenitude quando Jesus virá. Então Deus está na história e ele é progressivo e Deus é o agente da história. As coisas não acontecem fora da mão do Senhor. Uma quarta coisa que o Voss coloca é que tudo que Deus faz nesses momentos da história, cruciais, é aplicável àquelas pessoas. É a aplicabilidade da intervenção de Deus. Né? Só para a gente lembrar disso. Há um plano, há uma história. Deus está no controle dela. Há um curso, há um desenrolar. E aqui a gente vai chegar exatamente nesses pontos. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, em geral, elas dizem, Deus não está nem aí com nada, né? Parece para elas que Deus não está presente. Parece para elas que Deus não está agindo nessa história. Parece para elas que Deus nem existe, na realidade, né? As pessoas vivem como se Deus não existisse, como se não atuasse na história. E eu estava no Fórum Mundial da Educação, aqui em Florianópolis, que teve um tempo atrás, e aí eu ouvi muita gente falando, né, filósofos da área da educação falando, e é interessante como todos eles recorrentes nas suas palestras no seguinte tema: nós vivemos um mundo cada vez mais moderno, né? Nós temos iPad, telefone celular, né? A medicina cada vez mais evoluída, fantástica em termos de conhecimento. E o homem também está evoluindo. Ele está se tornando cada vez melhor, né? Cada vez mais social, mais politicamente correto. E vai chegar, então, eles dizem, né? Eu ouvi isso, interessante, que vai chegar um ponto em que a humanidade vai chegar num processo de plena, né? De plena qualidade. Um glorioso milênio, uma nova era, em que a sociedade vai estar perfeita. Será que é isso que vai acontecer? Né? Não é isso que a Bíblia fala. Né? Não é isso que acontece. Mas também ouvi pessoas falando assim, a história é uma coisa, a humanidade vive ciclos, né? A história é uma coisa sem pé nem cabeça, não dá para entender. Ninguém está cuidando de nada. Não há ninguém, há um caos, não há direção, não há propósito. E é isso que não é verdadeiro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Num certo sentido, as pessoas são céticas, elas entram até em desespero, porque elas não sabem quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, que momento estamos vivendo, quem sou eu. Elas não se localizam na história. Elas não se localizam no plano de Deus. Eu lembro que eu tinha era bem novo, acho que eu tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. Eu lembro que eu entrei em crise. Mas eu entrei em uma certa crise da adolescência, sei lá. E eu me perguntava, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? E eu fiquei em crise porque eu não entendia nada. Eu olhava à minha volta e para mim não fazia sentido nenhum o mundo que eu vivia. Então, é isso que acontece. Só que aí o Senhor, ele age, né? Ele age nos nossos corações e faz nos ver que não é assim, né? Ele é o Senhor soberano. Lloyd-Jones diz uma frase muito bacana. A história está definitivamente sob o controle de Deus. Não é cega, não é ininteligível ou destituída de inteligência. Não é o desenvolvimento de uma força cega ou de poderes invisíveis sem pé nem cabeça. Que coisa, irmãos. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos dentro da história que Deus escreve. Nós vivemos e testemunhamos o maravilhoso plano da redenção de Deus. Nós somos alvos na nossa época da graça de Deus, como nossos antepassados em alguns momentos foram alvos dessa mesma graça e escreveram a história da igreja. E no futuro, nossos filhos, nossos netos poderão ser alvos dessa mesma graça de Deus. E assim Deus vai escrevendo a sua história. É claro que podíamos dar muitas provas, né, de que Deus se revela na história e que Deus é soberano. Vejam, só rapidamente, vejam a história de Israel. Alguém acha que a história de Israel é uma coisa cega? Deus planejou um povo desde o início. Em tudo há planos, em tudo há motivos. Existem porquês de cada acontecimento. Deus iniciou o processo todo. Ele criou o mundo do nada, como diz a palavra. Ele fez o jardim do Éden, ele colocou lá Adão e Eva, e ele começou a história. E nós estamos dentro dela. Esse é o nosso primeiro ponto. Deus é o Senhor soberano da história. Só que quando o homem pecou, ele também interferiu na história. Quando Adão e Eva pecaram, ele interferiu na história, num certo sentido. E o pecado no mundo trouxe consequências à nossa história. Nós, quando olhamos à nossa volta e vemos o mal acontecendo, isso é consequência do pecado. Quando nós vemos as guerras, nós vemos as pessoas fazendo coisas que não deviam, isso é consequência do pecado. A própria natureza foi afetada pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, do homem. Lembram, né? Maldita é a terra por tua causa. Gênesis. Eu sempre falo que quem entende Gênesis entende muita coisa na palavra de Deus. Leiam Gênesis com muita calma. Leia com bastante calma. Veja ali. Ali estão os fundamentos da palavra. Né? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A própria terra sofreu a consequência do pecado. Há uma história aí também se desenrolando com o próprio mundo, a própria natureza. Romanos 8 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção. A própria criação está presa no cativeiro da corrupção. A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O pecado entrou no mundo, na natureza, afetou a minha vida, afetou a vida de vocês, afetou a vida da história da humanidade, afetou a própria natureza. E Deus, então, interveio, mandando o seu filho no ponto alto da história, na plenitude dos tempos, para que o Senhor então colocasse a história de volta no lugar, digamos assim, né? Então esse é o primeiro ponto: o Senhor é o Senhor da história. O segundo ponto: nosso Senhor, ele é soberano da história, mas também é soberano na salvação. Veja o versículo 9 lá de 2 Pedro: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu discuti isso longamente com o Juliano, com o Nilton, com alguns. Isso é um dos textos difíceis da palavra, não é? A gente não pode dizer que não é. É difícil. E conversando com eles, a gente viu algumas coisas. Aí eu estou colocando eles no fogo, né? Porque se qualquer coisa, a gente vai ter que apanhar juntos, né? Nós discutimos e vimos que Deus tem basicamente três vontades, né? A vontade de Deus secreta ou decretatória, que a gente não conhece, como a eleição, em que Deus secretamente escolhe as pessoas para serem salvas, Nada pode impedir a execução da vontade de Deus, secreta ou decretatória. Ele decreta, aquilo vai acontecer. Não há como impedir, né? A segunda vontade é a vontade revelada ou preceptiva, que é a vontade que Deus revela para nós, como por exemplo, não matarás. Mas as pessoas continuam matando. É a vontade de Deus assim para a sua vida. Mas ele deixa, de certa maneira, né, que você tome conta dessa situação. São os preceitos, são os direcionamentos que Deus dá ao homem. E uma terceira vontade que nós discutimos bastante, né, que segundo o Juliano ele ouviu do R.C. Sproul, né, é a disposição da vontade. É a vontade de Deus em relação ao seu, o seu coração, a sua vontade emocional, o desejo de Deus para as coisas, para as pessoas. É como se a gente dissesse que Deus gostaria que fosse assim, né? E eu, na última pregação, falei mais dessa terceira vontade, de certa maneira, quando citei esse versículo 9, né? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Certo? Eu enfoquei mais esse sentido terceiro. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que nenhum pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus enviou sempre pregadores. Deus enviou a Noé, a Ló, para que as pessoas tenham chance, ouvindo o Evangelho, de serem salvos. Essa é uma terceira vontade. Mas hoje, irmãos, eu estou falando um pouco mais da história. Deus como agente na história. E eu queria enfocar a primeira vontade, a vontade decretatória de Deus. Deus como sendo o Senhor da história na escolha dos seus eleitos. É Ele que escolhe, é Ele que avalia, que chama. Então, nesse sentido, o versículo 9 fala assim, ó, Deus é longânimo, pelo contrário, Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça, nenhum dos seus eleitos, ao longo da história. Deus vai chamando pessoas ao longo da história. Ele vai, me chamou, Ele chama você. Ele chamou outras pessoas, e Ele vai chamando outras pessoas. E mais adiante Ele vai chamar outros, nossos filhos, netos, Deus queira que sim, né? Então Deus age na história. A Bíblia de Genebra, comentando sobre isso, fala: a razão pela qual o último dia não vem em breve é porque Deus espera pacientemente até que todos os eleitos sejam levados ao arrependimento, pois nenhum deles pode perecer. John Gill, John MacArthur, Calvino vão na mesma linha, em algum sentido, né? E o que nós achamos interessante é essa ideia do completamento dos eleitos, de que Deus vai completando ao longo da história os seus eleitos, Ele vai chamando e vai colocando para dentro do seu reino. É, um texto de Mateu Henry comentando esse aspecto, ele fala o seguinte, esse mesmo versículo, Mateu Henry: Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Como a punição dos pecadores é um tormento para as suas criaturas, um Deus misericordioso não tem prazer na morte dos pecadores. O projeto principal de Deus, em sua longanimidade, é a bem-aventurança daqueles que Ele escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas é da sua natureza, de bondade e paciência, chamar ao arrependimento todos aqueles em quem Ele trabalha. Natureza de Deus é bondade e paciência de chamar ao arrependimento todos aqueles em quem Ele trabalha. E se os homens continuam impenitentes quando Deus lhes dá espaço para se arrepender, Ele vai lidar mais severamente com eles. Embora o grande motivo por que Ele não apressa a sua vinda era porque Ele não tinha completado o número dos seus eleitos. Palavras de Mateu Henry. Deus é o Senhor da história na salvação. Deus salva os seus eleitos, aqueles que foram chamados desde a fundação do mundo. Há um texto fantástico, maravilhoso, né? Mateus 25, 34, fala assim: então dirá o rei. Quem é o rei? Jesus Cristo. Aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nosso Deus é o Senhor, e Ele controla a história, o Senhor da história. Nenhum evento está fora da mão dEle. Nada acontece sem que Ele esteja no controle, e Ele também é o Senhor da salvação. É Ele que escolhe, elege, chama, comissiona para ser dEle. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, é maravilhoso que nós estejamos no meio dessa história. Estamos vivendo a história. Estamos vendo a ação de Deus. Estamos participando disso. Mas essa história de Deus terá um fim. É o que diz o verso 10. Virá, entretanto, o dia do Senhor, né? Virá como um ladrão. A gente não espera, né? Virá como um ladrão. E esse dia do Senhor que virá como um ladrão fará com que aconteça o fim, né? Quando o Senhor voltar, haverá o fim da história, aqui, nesse mundo. E haverá, então, a destruição do mundo. É o que diz o verso 10, né? Primeira coisa, será repentina, e isso é um outro argumento, né, contra os falsos mestres que dizem, ah não, o Senhor não vai vir. É repentino. O Senhor falou várias vezes isso, né? Se vocês lerem Mateus 24, Mateus 25, Lucas 13, vocês vão ver o Senhor falando aquela parábola do ladrão, né? Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, então ele botaria um guarda. Mas não é assim, né? Vai vir repentinamente. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Lembra como foi nos dias de Noé? Ninguém imaginava, né? De repente veio o dilúvio. Noé falava que vinha, mas ninguém acreditava. Veio o dilúvio, eles não perceberam, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quando ele compara com o ladrão, né? Portanto, irmãos, nós devemos entender isso. É rápido, vem de uma hora inesperada e repentina, como um ladrão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Um outro texto que comprova isso é 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. De certa maneira, o dia do Senhor vem como um ladrão mesmo, assim, quando ele vem, né? Também não é assim. Mas para nós, pode ser que nós não estejamos naquele dia lá, no dia que o Senhor vem. Pode ser que nós não estejamos lá. Mas para nós haverá um dia também assim, que é o dia da nossa morte. Vem repentina. Pode vir repentina. Então, para nós, sempre há oportunidade. Deus sempre trabalha com oportunidades. Ele nos dá sempre condições, chances. Desista do pecado, volte para Deus. Toda a vida está nele. Virá como um ladrão de noite. Então, é mais um argumento, né? Nós devemos lembrar disso. O Senhor é soberano, não retarda a sua promessa. O Senhor é soberano na história. O Senhor é o soberano na salvação. Nós devemos olhar para isso. E o Senhor virá e porá um fim na história. Um dia. Essa história vai mudar. Um dia a história terá fim. E no versículo 10, se vocês acompanharem ali, fala, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. É interessante isso, né? A gente pode imaginar um monte de coisa, né? Um estrepitoso estrondo, o que será que é isso, né? Os céus passarão com um estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. E aí eu tive a curiosidade de olhar o que são esses elementos, né? Elementos se desfarão abrasados. No grego é a palavra stoikion. Lá se a gente fala, não sou grego, então é difícil de falar as palavras em grego. Mas é uma palavra que fala das partes que compõem os céus e a terra. Esses elementos aí, as partes que compõem o céu e a terra. Mais precisamente, os quatro elementos, assim chamados, né? Os quatro elementos, terra, ar, fogo e água. Né? É uma palavra que significa isso. Então haverá um estrepitoso estrondo, os céus passarão, os elementos se desfarão queimados, né? Abrasados. Há duas ideias aqui. O cosmos será destruído e recriado, à semelhança de Gênesis 1. Certo? Se nós lemos lá Mateus 24, fala assim, Mateus 24, 29 e 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A lua não dará sua luz, o sol se escurecerá, as estrelas cairão do firmamento. Então haverá toda uma destruição. Essa destruição do cosmos, que a Bíblia fala aqui, né, é uma ideia, né, que é do cosmos todo, é por causa do pecado. Volta à mesma razão. Deus precisa recriar as coisas, fazer um novo mundo. Hebreus, que nós estamos lendo, Hebreus 1:10 fala: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Os céus, né, e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Essa é a ideia, uma ideia de destruição global. Há também gente que comenta e dizem que essa ideia não é, será uma coisa semelhante ao dilúvio, a destruição da terra e dos céus, né? Não do cosmos como um todo. Não sabemos, né? Não sabemos bem. Mas o que a gente sabe? Deus vai pôr um ponto final na história. Haverá uma última e final consumação de tudo. O plano de Deus iniciou lá no Jardim do Éden. Deus está escrevendo uma história, chamando um povo, libertando pessoas das garras de Satanás e do pecado, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando esse Evangelho for pregado a todos os eleitos de Deus, virá o fim. Cristo então voltará, o mundo será destruído, só que não acabou, né? Deus então vai recriar todas as coisas de acordo com a sua vontade. O pecado e o mal serão destruídos. E aí vem a recriação. Virá um novo mundo, uma nova terra em que habita a justiça. Esse é o grande plano de Deus, é o Deus que nós cremos, a história que ele está escrevendo. Esse ensinamento que eu estou passando aqui, acredito que é um ensinamento que nos fortalece a vivermos a nossa vida dia a dia, porque esperamos novos céus e nova terra, porque desejamos estar nesse novo reino em que o Senhor habita, em que habita a justiça, em que todo o pecado será desfeito. Nós não temos condições de ver. Leiam Apocalipse, irmãos. Ruas de ouro, uma cidade maravilhosa, em que o sol é o Senhor, não haverá choro nem lágrima. Deus está escrevendo a história, nós estamos no meio dela. Você faz parte dela. Você está andando nela. Os três, então, os três grandes pontos. Deus é o soberano da história. Deus controla todos os eventos e tudo tem um propósito determinado pelo Senhor. Segundo ponto, Deus é soberano na salvação da humanidade. Ele espera o completamento dos seus eleitos. Ele aguarda até que todos os eleitos cheguem à salvação. E a história da humanidade terá um fim com a vinda repentina do Senhor e a destruição do mundo. Porém, não termina. Versículo 11 em diante, que eu vou fazer na próxima pregação, leiam lá. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pelo qual, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele confirma ali. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Umas perguntas só para a gente encerrar. Você acha que tudo é ao acaso, todas as coisas ocorrem ao acaso, sem o controle de Deus? Ainda me apego ao mundo achando que do mundo vem a felicidade? Será que vem deste mundo? O mundo é bom para nós? Bom demais? Gostamos demais do mundo? Queremos ficar aqui? Pois o Senhor vai destruir tudo. Ele não acha tão bom. Temos a esperança de vivermos para sempre com o Senhor? Anelamos pelos novos céus e nova terra? São perguntas para a gente ficar pensando, discutindo, falando, conversando, né? Sempre é bom a gente poder falar com os irmãos, conversar com os irmãos a respeito das coisas do reino. Queira Deus que nós possamos cada vez mais ganhar essa familiaridade com a palavra e a vontade de falar das grandes coisas do Senhor, esperando os novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque a gente pode contemplar de uma maneira interessante, Senhor, todo o desenvolvimento histórico do teu plano da salvação, Senhor. Obrigado porque tu mandaste teu filho na plenitude dos tempos para morrer por nós. Obrigado porque tem a plenitude dos gentios na qual nós vivemos hoje. E te agradecemos, Senhor, porque tu és o Senhor que controla todas as coisas na história e haverá, Senhor, um desenrolar ainda na qual nós vemos alguma coisa hoje, mas que virá no futuro. Mas o mais importante, Senhor, é que nós sabemos que essa história, ela é uma história de salvação, uma história de redenção, uma história de glória, porque haverá um novo céu, uma nova terra, na qual o Senhor estará presente junto com a gente, nós estaremos contigo. E tudo isso, Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Fortalece a nossa fé, nos dê sempre esperança e nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada aqui neste mundo. Livra-nos, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados e, acima de tudo, Senhor, nos dê a visão certa. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.